Muito bem, queridos e queridas, nós na próxima quinta-feira vamos comemorar como igreja a ascensão do nosso Senhor. É uma data muito especial no calendário da igreja cristã. É aquele momento em que alguns relatos bíblicos falam de que Jesus subiu aos céus e para estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes de entrar no texto, queridos, eu quero lembrar uma história que talvez vocês já conheçam. Ela aconteceu na Romênia. Havia um homem que sempre dizia para o seu filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. E essa palavra, essa promessa marcou a vida daquele menino. E certo dia, o pai já havia saído para trabalhar, a mãe e o irmão mais novo estavam em casa e ele estava na escola. E lá pelas tantas acontece um terremoto naquele país, alguns lugares foram atingidos de uma forma mais intensa e o pai, que estava a caminho do seu trabalho, corre para sua casa, vai ver como está sua esposa e como está o filho, e aí ele constata que eles estavam bem, pede que seus vizinhos olhem por ele, cuidem deles, e corre para a escola onde estava o seu outro filho de 12 anos, aquele a quem ele sempre havia prometido estar junto em toda e qualquer situação: haja o que houver, eu sempre estarei com você. E aí, quando ele chegou naquele lugar, ele só viu escombros. O terremoto havia derrubado tudo. E ele então se dirigiu àquele lugar onde era a sala do seu filho, e ele lembrou de que muitas vezes ele conduziu seu filho àquele lugar, ele dava os passos com o filho em direção àquela sala, e aí ele começou a pensar e veio à sua mente aquela promessa que ele havia feito. Ele havia dito para o filho que sempre estaria com ele. E isso deixou ele triste, abatido, e pensou: puxa, eu não estava aqui com meu filho para cuidar dele nesse momento. Eu não pude salvá-lo nesse momento. E ele então teve um ataque de fúria e começou a cavar aquelas pedras e a tirar os tijolos e cimento e a remover. E de repente chegaram outros pais. E olhando a situação, os pais disseram para ele: não adianta cavar, não há mais vida aí. Vai para a sua casa, vai cuidar da sua família. Mas ele disse: olha, se vocês não querem me ajudar, não importa, mas eu vou continuar fazendo isso. E ele continuou com toda a sua força, com todo o seu vigor. E aí, de repente, chegaram os bombeiros. E os bombeiros fizeram uma análise da situação e perceberam que possivelmente não havia mais vida lá. E aí, então, disseram para esse pai: o senhor pode ir para a sua casa. Não há mais o que fazer. E o pai disse: olha, eu gostaria de ter a ajuda de vocês, mas se não querem ajudar, não tem problema, eu vou continuar a fazer o que eu estou fazendo. E os bombeiros tinham muito serviço em outros lugares, saíram e deixaram aquele pai. E ele continuou cavando e continuou jogando as pedras para o lado e continuou removendo os escombros e começou a cada vez mais e com mais força tentar achar vida naquele lugar. Até que num certo momento ele ouve alguns gritos, ele ouve crianças falando e ele pergunta: filho, você está aí? E aí o seu filho diz: sim, pai, eu estou aqui. O filho reconhece a voz do pai e diz: eu estou aqui. E ele então dá graças a Deus que o seu filho estava vivo e pergunta para ele: tem mais alguém com vocês? Daí ele diz: olha, dos 36 alunos da minha turma, 14 estão aqui comigo, estão vivos. E eu disse para eles que eles não se preocupassem, que eles ficassem em paz, porque o meu pai viria aqui me buscar, porque o meu pai prometeu que haja o que houver, sempre estaria comigo. E com isso eu tranquilizei eles. E aquele pai então foi removendo as últimas pedras até que ele conseguiu visualizar. Ele disse: filho, sai. E o filho disse: não, pai, primeiro vão sair os meus amigos, porque eu sei que o Senhor está comigo, haja o que houver. Então deixa ele sair em primeiro. E todos os seus colegas saíram até que ele saiu. E o pai pôde louvar e agradecer a Deus porque pôde ver o seu filho salvo e porque pôde cumprir a sua promessa. Queridos, amados, essa palavra, ela me veio à mente essa semana quando eu estava meditando sobre o texto que eu quero estudar com vocês e que traz aquilo que a ascensão é para nós. Em Lucas, capítulo 24, os versículos 44 a 53, eu convido para quem tiver a sua Bíblia, se quiser abrir, mas eu vou ler, pode abri-la em Lucas, capítulo 24, os versículos 44 a 53. E esse texto bíblico diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos, os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Queridos e queridas, essa palavra, ela fala de promessa. Eu quero destacar algumas coisas interessantes ao estudá-la. A primeira questão é essa promessa. Porque nós estamos acostumados e vivemos num mundo onde muitas pessoas prometem muitas coisas, mas não cumprem. E aqui nós temos um cenário onde Jesus, depois de ter feito tudo aquilo ao qual ele se dispôs a fazer, né, ele deixou o seu trono no céu, ele veio ao mundo, viveu entre os seres humanos, pregou o evangelho, preparou os 12 discípulos e aí foi para a cruz para perdoar o teu e o meu pecado, não ficou preso ao túmulo, embora tenha sido colocado lá, mas como diz o texto, no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Só que ele disse, olha, eu preciso ir para que possa vir o Consolador. Então ele passa alguns dias com seus discípulos e aí acontece aquilo que nós chamamos de ascensão. Ascensão significa subida. Jesus subiu ao céu para estar com o seu Pai. Só que antes ele lembra os discípulos, ele traz toda essa narrativa que eu falei para vocês, lembrando e diz, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. E aí num outro versículo ele diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Queridos, é Jesus trazendo à tona a memória dos seus discípulos, de que tudo que Deus promete ele cumpre. De que Deus é um Deus vivo e presente. E é claro que agora é um momento de despedida. E despedidas, normalmente, elas são mais tristes do que alegres. Mesmo que os discípulos soubessem que era a despedida daquele que é Deus, mas era uma despedida e eles podiam pensar, puxa, estamos sendo abandonados, estamos sendo deixados, o nosso Senhor ressuscitou, estava vivo e agora teríamos como continuar todo o empreendimento dele aqui e ele resolve nos deixar. Mas, amados, eu quero dizer uma frase muito importante. Jesus, a sua ausência física não significa falta da sua presença. Eu vou repetir. A sua ausência física não significa falta da sua presença. Jesus não está abandonando os discípulos. Ele não passou esse período e disse, olha, agora eu ensinei e preparei vocês, se virem. Pelo contrário. O que nós temos que entender é que Jesus não queria ficar restrito a um espaço físico, geográfico. Ele, enquanto esteve entre nós, ele vivia restrito a um espaço físico. Ele caminhava de um lado para o outro e de uma cidade para outra. E ele agora está dizendo, eu vou para o Pai. Mas não estou abandonando vocês. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas eu vou estar com vocês. E ele faz essa promessa maravilhosa. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que é o Consolador. E ele fará a obra, e ele vai lembrar vocês dos seus pecados, daquilo que está errado na vida de vocês, e ele vai convencer vocês de que precisam de arrependimento, e ele vai convencer vocês de que precisam de salvação, e ele vai convencer vocês de que o céu existe e de que esse é o lugar para todos nós, ele vai estar entre vocês. É o Consolador e o Espírito Santo é Deus. Ou seja, Jesus deixa de estar num espaço físico, restrito, e ele volta aos céus. Só que quando nós pensamos o que é o céu, certo teólogo a quem respeito muito, ele disse: o céu é todo lugar. Deus está em todos os lugares. Deus tudo vê, ele é onipresente. E isso é algo maravilhoso, porque nós cristãos cremos em um Deus vivo e um Deus presente. Nós cremos em um Deus que está em todo lugar e que ocupa todos os espaços. De um Deus que através do seu Espírito Santo entra na nossa vida. E de um Deus que através do seu agir está em todo lugar. E amados, isso tem uma consequência muito importante para a nossa vida. Isso deve nos fazer poder viver em paz, tranquilos, alegres, mesmo que hajam circunstâncias difíceis. Estamos passando tempos difíceis agora. E aí, queridos, em outros momentos, talvez cada um de nós individualmente passe por situações difíceis. E aí eu faço uma ponte com aquilo, com a história que eu contei. Imaginem aquele menino naquela sala debaixo de escombros. Imagina quantas imagens vieram à sua cabeça. Imagine os seus colegas chorando. Imaginem todas aquelas crianças, o alvoroço que era. E talvez aquela inquietação, aquela pergunta: puxa, será que seremos salvos? Será que vão nos descobrir aqui? Será que vão perceber que estamos nesse lugar? Mas entre eles havia um que tinha uma promessa. E a promessa era do pai dele: olha, eu estarei com você sempre, haja o que houver. E ele se agarrou a essa promessa, e essa promessa fez com que ele permanecesse em paz, e essa promessa fez com que ele não olhasse para os escombros. Ele olhava para dentro de si, lembrando do pai. E amados, nós somos chamados a olhar para o Pai, somos chamados a olhar para Jesus, nós somos chamados a confiar no agir do Espírito Santo entre nós, nós somos chamados para entender que Deus está presente. E se há escombros em torno de nós, se existem situações difíceis, mas nós precisamos, pela fé, crer na promessa daquele que diz: eu sempre estarei com vocês. E aí nós podemos lembrar dessa palavra de Mateus 28, 20, que também é um relato dos momentos finais de Jesus aqui na terra. Uma promessa maravilhosa, onde ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo: olha, não há momento na vida em que eu não estarei com vocês. E ele tranquiliza os discípulos para que eles permaneçam em paz. E aí, queridos, a promessa, a confiança, a fé nos quer fazer não só crer e buscar isso para nós, para que possamos enfrentar as situações da vida, mas essa promessa também quer fazer com que, assim como aquele menino anunciou para os seus colegas que o Pai viria para salvá-los, também nós cristãos somos desafiados e chamados a testemunhar ao mundo de que nós cremos em um Salvador vivo. Um Salvador que veio a este mundo, um Salvador que deu a sua vida, um Salvador que foi até as últimas consequências para que eu e vocês pudéssemos ter a vida novamente. E isso é maravilhoso, queridos. E é o que nós não podemos ficar somente para nós. Assim como aquele menino, nós devemos anunciar ao mundo. Se temos ao nosso redor pessoas que estão abatidas, que estão tristes, e é natural, nós também ficamos num momento como esse que estamos vivendo, mas nós podemos dizer para elas: olha, mas eu vivo não pelas circunstâncias, eu vivo por Jesus, eu vivo por suas promessas, e ele prometeu estar comigo. Talvez eu não esteja vendo muito adiante aonde vai vir o livramento, mas eu sei que Deus está comigo. E é isso, queridos, que deve fazer com que o meu e o teu coração possa sobreviver a toda e qualquer situação, a toda e qualquer circunstância. Foi o que segurou aquele menino, uma promessa, a promessa do pai. E era um pai humano que podia ter falhado, e o pai até achou que falhou, mas conseguiu salvá-lo. Agora, queridos, Deus é Deus perfeito, e Ele te ama, e Ele diz para ti e para mim: confie nas minhas promessas. Ele prometeu que ia enviar o seu filho, e enviou. Jesus prometeu ir para a cruz, e foi. Jesus prometeu perdoar os pecados, perdoou. Jesus prometeu que ia ressuscitar, ressuscitou e está vivo. Ele disse: olha, vou para o Pai, mas o Consolador está entre vocês. E nós já há poucos dias vamos comemorar a vinda do Consolador. O Espírito Santo, aquele que está e que quer habitar na minha e na tua vida e quer dar a nós esse consolo, esse conforto, essa certeza pela fé. A fé nos faz crer nas promessas de um Deus vivo. E esse Deus vivo nos faz poder ficar em paz, independente da situação. E queridos, que essa palavra possa fortalecer você para essa semana que está entrando, independente do que venha. Creia naquele que diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sempre estarei com você. Assim seja, comigo e contigo. Amém.